Você acompanha agora a segunda parte da entrevista com o professor de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Ladislau Dobor. O professor fala hoje sobre a influência do Brasil nas discussões da Rio+20 e das alternativas ao PIB para medir o desenvolvimento de um país. Professor, a revista Foreign Policy dos Estados Unidos trouxe uma reportagem que mostra o crescimento de algumas economias africanas. Essa reportagem traz o crescimento, mostra que algumas das economias que mais cresceram na década passada são africanas, como Moçambique, Ruanda, economias da África subsaariana, com base no crescimento do PIB. O PIB é um indicativo confiável para crescimento da economia, para se ter um crescimento sustentável?
Veja bem, a gente calcula o PIB, e na realidade na África, nós temos nos últimos anos 10 países com crescimento anual do PIB acima de 10%, né? O que é extremamente significativo. O problema é que o PIB mede, por exemplo, a extração de recursos naturais, né? A venda de petróleo, a venda de diamantes, a venda, enfim, de um conjunto dos produtos da natureza, ou calcula como aumento de produção quando a China investe em grandes extensões de terra e com chineses produz grãos que são reexportados para a China. Não é? O que nos interessa é saber qual é o impacto efetivo em termos de qualidade de vida das populações. Quer dizer, o PIB mede a densidade e o ritmo de uso dos recursos, não mede os resultados. Então, quando você faz instalações de luxo, por exemplo, hospitais de luxo para a saúde, você, pelo investimento, pelo gasto que você está fazendo em saúde, você aumenta o PIB, mas você não está medindo se efetivamente caiu ou não a mortalidade infantil.
Uhum.
Quer dizer, o deslocamento que está se fazendo hoje é da visão PIB, intensidade de uso dos recursos, para, a pessoa até brinca, a felicidade interna bruta, ou os britânicos trabalham com Happy Planet Index, né, índice do planeta feliz.
Uhum.
Você tem os indicadores da pegada ecológica, quer dizer, qual é o ritmo de aproveitamento dos recursos, e por aí vai, né? O próprio Banco Mundial, desde 93, já está trabalhando de maneira diferente o cálculo, digamos, do PIB para países como a Arábia Saudita. A Arábia Saudita diz que tem um PIB muito elevado, ela está surpresa, simplesmente vendendo o seu subsolo de petróleo, né? Que produção é essa? Que futuro para as outras gerações?
E é um PIB que fica numa família, né, praticamente?
No caso da Arábia Saudita, fica rigorosamente na mão de uma família. Se você está fora da família, está fora do PIB, né?
Exatamente.
Mas você vai ter isso, por exemplo, no caso da Nigéria, com a exportação de petróleo, do Gabão, com outros recursos naturais, né?
Uhum.
E isso é muito perigoso, porque gera uma dinâmica em que você exporta os recursos naturais do país, que você não produziu, né? As pessoas dizem país produtor de petróleo, nunca vi ninguém produzir petróleo, né? São estoques. Isso entra sob forma de royalties nas mãos dos governantes e gera uma importação de luxo, importação de um conjunto de produtos do exterior, inclusive afundando, né, a capacidade de produção local, né? Então você gera um aprofundamento do desequilíbrio ao mesmo tempo que você está aumentando o PIB, né? Então essa é uma situação que aumenta a desigualdade, reduz a capacidade de produzir localmente os produtos, porque os produtos são importados, e você está esgotando esses recursos naturais, porque não vai durar para sempre, são questões de décadas.
Quer dizer, é totalmente o inverso do conceito de economia verde, né?
De economia verde e de economia sustentável, né?
Uhum.
Nós estamos nesse sentido. Por exemplo, se a gente faz o paralelo com o Brasil, né, em que a gente faz o arco do fogo da Amazônia, vende o mogno, porque isso dá lucros imensos, madeiras preciosas rendem barbaridade. A gente diz produção madeireira, não é produção, é extração, né? Nós estamos liquidando uma reserva. Depois, se você faz uma queima naquela região desmatada, o que com as cinzas incorpora potássio, permite alguns anos de cultivo de soja de alta rentabilidade, mas são solos frágeis, você esgota eles pela monocultura e pelo excesso de quimização, e aí você transforma isso em pasto, né? Nós temos 160 milhões de hectares de pecuária extensiva. É 2,5 vezes a França, que é um país muito grande. É uma produtividade extremamente limitada desse solo. Na realidade, é uma forma predatória de você produzir, em que você reduz o capital futuro em vez de aumentá-lo. Né? Uhum. Essa forma predatória você vai encontrar na forma moderna da pesca oceânica industrial, né, na exploração das florestas, na forma como a Indonésia está produzindo, substituindo florestas originais por produção de biocombustíveis a partir de óleo de palma. Né? Quer dizer, esse deslocamento para um outro conceito de produção é que está na mesa na discussão da Rio Mais 20.
É mudar isso, é caminhar no sentido de um conceito de ética da sustentabilidade?
Eu acho que o deslocamento de ética é muito interessante. Se a gente pega as grandes revistas, enfim, executivos, né, mostram fotos de pessoas de grandes fortunas, a Forbes nos mostrou recentemente os 1,000 e tantos bilionários do planeta, né? De certa forma, nós estamos na ética do sucesso apresentado como a pessoa que conseguiu arrancar um pedaço maior, né? Eu sou um sucesso, sou um bilionário, olha o que, eu consegui arrancar. Isso para mim não é inteligência, esperteza, em todo caso não é ética, né? O deslocamento ético é o seguinte: o que eu consegui contribuir para esse planeta? Nós somos uma espaçonave relativamente pequena, temos 7 bilhões de habitantes. Pense o seguinte: quando nasce meu pai, em 1900, não é tão longe assim, nós éramos 1,5 bilhão. Hoje somos 7 bilhões e 80 milhões a mais a cada ano. Né? Não dá para a gente não pensar no futuro. Eu, quando penso na ética do desenvolvimento, eu penso, por exemplo, no Louis Pasteur, né? Graças ao qual nós controlamos um conjunto de doenças no planeta. Né? Uhum. O Louis Pasteur é um grande sucesso. Né? Ele nem patenteou as invenções dele, as descobertas dele, né, da microbiologia, coisa do gênero, certo? Mas ele contribuiu. Para mim, a ética do sucesso está se deslocando para essa área. Né?
Uhum.
Um bilionário, ninguém consegue saber o que é, pelo menos nós que somos de nível de renda mais modesto, né? Ninguém consegue entender o que é 1 bilhão de dólares, né? Mas pense o seguinte: uma pessoa que tem 1 bilhão de dólares, digamos que ela faça uma aplicação financeira de 5% ao ano, que é bem modesto, ela está ganhando por dia 137 mil dólares, né? Isso se incorpora ao que ele já tem no banco e vai multiplicando. Então, nós geramos grandes fortunas financeiras desajustadas relativamente à base do processo produtivo sustentável que a gente quer para o planeta. Não aqui nem esquerdismo, nem direitismo, nem ideologias. Né? É bom senso no uso dos recursos limitados. Tem um ditado americano que eu gosto muito, que circula muito nas universidades, é dizer que pensar que a gente pode expandir para sempre o consumo no planeta de dimensões limitadas só pode ser pensado por um idiota ou por um economista. Né?
Professor Ladislau Dobor, professor de economia da PUC de São Paulo. Professor, qual a contribuição que o Brasil dá nessa discussão de sustentabilidade, de economia verde e de ética da sustentabilidade?
O Brasil está trazendo mensagem muito forte, desde a área ambiental. Né? Em 2002, nós tivemos um desmatamento de 28 mil quilômetros quadrados da Amazônia. Nós reduzimos isso para 7 mil quilômetros quadrados no ano passado. Continua sendo uma tragédia, sem dúvida, mas é um imenso avanço. Né? No plano social, nós conseguimos tirar dezenas de milhões de pessoas da miséria, e o que é mais importante, tanta gente dizia que isso é um processo demagógico, não é sustentável a longo prazo. Na realidade, a gente viu que passar dinheiro para a base da sociedade gera uma dinâmica de consumo e gera também um monte de pequenas atividades que começam a se agilizar no nível local, pequenas empresas, pequenos negócios, que gera, por sua vez, mais emprego, o que gera mais demanda e que agiliza o conjunto da economia. De certa maneira, a gente viu que o Brasil tem uma tragédia herdada que é cerca de 100 milhões de pobres, mas essa tragédia, ao mesmo tempo, representa um potencial de expansão do horizonte econômico ao incorporar essa massa de pessoas para dentro de uma economia digna, né? Então, isso está gerando tanto transferências diretas, como aumento das políticas sociais, como infraestruturas sociais, que são desde construção de casas, de saneamento básico e coisas do gênero, e tudo isso dinamiza a economia. Então, a mensagem que o Brasil está trazendo não é só uma mensagem teórica, né? Porque o Brasil está sendo muito estudado, a dinâmica atual, né? no plano internacional. Mas ao mostrar que é um processo econômico que funciona, porque tanto no plano social como no plano ambiental, essas políticas não são um sacrifício relativamente a outro tipo de economia dinâmica, né? Na realidade, o Brasil está mostrando que um bom senso econômico, um bom senso ambiental e o bom senso social formam uma articulação eminentemente interessante. Quer dizer, quando a gente olha as tragédias que a crise financeira mundial está gerando, né, e a forma como o Brasil está enfrentando isso, em vez de transferir dinheiro para bancos, como na Europa, nos Estados Unidos, está transferindo recursos para a base da sociedade e para os setores ameaçados diretamente, para entidades produtivas, está conformando um modelo, digamos assim, que é basicamente bom senso. Ele não tem uma cor ideológica mais para a esquerda, mais para a direita, mas é um pragmatismo, bom senso, uma visão social de inclusão que é eticamente decente, né? E isso dá uma presença muito forte do Brasil no conjunto das negociações. Uhum. Se você soma esse ciclo virtuoso que nós estamos vivendo com o fato que o Brasil é o país sede da conferência e que sempre lhe dá mais influência, eu acho que nós podemos ter uma presença bastante forte.
Ok, professor Ladislau Dobor, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Professor, um bom dia.
Bom dia, tudo de bom.
Professor Ladislau Dobor, professor de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, falando aqui ao Conexão Senado sobre a Conferência Rio+20, que está acontecendo no Rio de Janeiro.